Aleluia.
Irmãos, sejam muito bem-vindos. Você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Olha, eu estou todo arrepiado. Você que está nos visitando, você não sabe o trabalho que deu para convencer os irmãos a dar um grito quando falasse igreja maravilhosa. Mas agora está todo mundo, olha, meu Deus do céu. Amém. Estão avivados, estou percebendo isso. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, como nós estamos dando andamento ao jejum e às ministrações do jejum, nessa semana nós tivemos, você pode perceber que a leitura está sendo mais densa, está sendo mais profunda. O pastor estava assim, entrando mais, né, naquilo que precisa ser transformado, trabalhado nas nossas vidas. E hoje, para compartilhar com vocês, eu entendi que tem um quesito muito importante para a gente trabalhar, para a gente falar hoje. Que é o seguinte, presta atenção. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? O que aconteceu? Houve a queda. O homem, Adão e Eva caíram. E aí eles não morreram, mas eles morreram espiritualmente. Ou seja, lá eles andavam com o Espírito, mas agora eles não andam mais, porque caíram. E aí qual foi? Deus começou a trabalhar na vida das pessoas, levantando pessoas o tempo todo, levantando pessoas, levantava reis, levantava profetas, levantava juízes, tudo para quê? Sempre para trazer o povo, as pessoas para Ele, para se relacionar com Ele, para enxergar que Ele é Deus, para entender que nós temos que andar em submissão a Ele, e não Ele em submissão a nós. Não é Deus que tem que fazer a minha vontade, é eu que tenho que fazer a vontade de Deus. E quando eu faço isso, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, no tempo todo, se você for pegar a Bíblia inteira, é um livro de um Deus que está querendo se relacionar com o povo, e que muitas vezes esse povo não quer se relacionar com Deus, trai o Senhor, não quer se relacionar com Ele, não valoriza a presença de Deus. E aí Deus chega uma hora e Ele fala assim, chega, eu preciso resolver isso, eu mesmo. Como é que Ele faz isso? Ele envia o Seu Filho. Lembra? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque, presta atenção, cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus. Deus quer voltar, que você volte a ter o mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão antes da queda. E se você for ver bem como é o relacionamento de Adão antes da queda, o que acontecia? Pergunta para o seu irmão, o que acontecia? Acontecia que na viração do dia, hoje, aqui normalmente no Brasil, às 18 horas, aqui tem um happy hour, não é? O pessoal vai para o boteco e enche o caneco, não é? Happy hour. Lá não, no céu não. O happy hour era quando aparecia Deus, Deus se manifestava ali e iria conversar com o homem, conversar com Adão. E lá ele começava a bater papo com Adão. Adão, o que você fez hoje? Ah, eu pus o nome de capivara, da capivara. Ah, essa aqui é a cascavel. Olha, isso aqui é a sucuri. Eu não sei porque eu estou falando tanto de cobra, mas pula essa parte. Aí, esse aqui é o leão. Esse aqui é o jacaré. E começou a falar um monte de coisa. Mas aí o que aconteceu? Se perdeu isso. E para Deus restaurar isso, Ele precisava o quê? Nos comprar. Porque agora nós estamos o quê? Onde jaz no maligno, que é esse mundo. Deus precisava restaurar esse relacionamento com Deus. E foi através de quem? Através de Jesus. Então Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, ou seja, Ele tinha poderes divinos como Deus tem. Só que quando Ele viveu aqui entre nós, Ele viveu como nós, não tinha mais poderes. Mas o que Ele fez? Ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar, Ele estava lá, Ele tinha relacionamento com Deus. Então Ele ia lá e perguntava para Deus, Senhor, eu vou para Cafarnaum ou vou para Jerusalém? O que o Senhor quer que eu faça? Então ele tinha um relacionamento, uma dependência, fala assim, dependência de Deus. E aí porque ele tinha essa dependência de Deus, Deus falava com ele. Vocês lembram de Davi? Davi Velho Testamento. Davi estava lá, Davi ia lá e perguntava para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu vá para aquele lugar lá, lutar contra o povo lá? Deus falava sim. Fala: Senhor, mas o Senhor quer que eu vou para a esquerda ou para a direita? Como que o Senhor quer? E Deus falava para ele: ó, vai pelo flanco esquerdo. Deus falava com Davi, Davi obedecia. E Davi era exitoso em todas as batalhas. Davi, no reinado dele, não tinha mais inimigos. Por quê? Porque ele era um homem que queria saber qual que era a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que, que aconteceu? Jesus começou a andar assim. Foi lá, jejuou, fala, jejuou. 40 dias, 40 noites. Ele foi levado por quem? Pelo diabo ou pelo Espírito? Pelo Espírito. Então, sempre quem vai te levar a jejuar vai ser o Espírito. O diabo nunca vai querer que você jejue. Quando você ouvir uma vozinha para não jejuar, saiba, não é Deus. É o diabo. Deus está querendo sempre que você vá para Ele, que você mate a sua carne. E quando nós jejuamos, que é o que nós estamos fazendo agora, nós estamos matando a nossa carne. Está matando ou não está? Está. A pizza que eu não estou vendo, as coisas que eu não estou assistindo, o doce que eu não estou comendo. Eita, glória. Mas deixa, semana que vem está aí, domingão à noite, aleluia. E aí, o que, que acontece, irmãos? Nós temos que matar a nossa carne, para quê? Para fluir o Espírito. E aí Jesus morreu na cruz, viveu aqui entre nós, fez milagres, na dependência do Espírito Santo, buscava do Senhor, fez milagres, foi usado por Deus. E o que, que ele disse para nós? Vocês vão fazer obras maiores que eu, sim ou não? Então ele veio trazer uma forma de viver. A forma de viver como Cristo vive, ou seja, nós teremos problemas, mas Jesus disse, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Então, se você andar como eu, que ele está falando, você vai vencer também. Não significa que você não vai ter problema, a questão é que você vai encarar o problema de uma outra forma. É isso que muda, fala assim, mudança de mente. Por quê? Mudança de mente, que é metanoia, é arrependimento. Ou seja, você estava querendo resolver as coisas de um jeito e vem alguém e te ensina a você fazer as coisas de outro jeito. E aí, fazendo dessa forma, o que, que acontece? Você experimenta, fala, não é que funciona? Funciona mesmo. Estava conversando com uma pessoa antes de começar o culto, eu falei assim, olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Transforma de qualquer pessoa, não importa o estado que a pessoa esteja. Jesus muda. Fala assim, Jesus muda. Aonde Jesus chega, a nossa vida não é mais a mesma. Sempre vai mudar. Pode mudar de qualquer pessoa. Pastor, aquela pessoa errada, olha, o pau que nasce torto vai continuar torto se não encontrar com o marceneiro, com o carpinteiro. A hora que encontra com o carpinteiro, filho, acabou. O carpinteiro ajusta lá e acabou, e fica certinho, e é uma vida nova, e Deus manifesta, Deus dá graça. Quantos estão me acompanhando? Então, depois disso, Jesus morreu por nós, foi crucificado, verteu o sangue, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele passou 40 dias vivendo com os discípulos, ensinando para eles, falando para eles algo que ele, para eles, coisas que ele não tinha falado ainda antes. E falou assim: ó, vai lá. Espera pelo mover do Espírito. Fala assim, espera pelo mover do Espírito. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. Percebe? Enquanto o povo, lá, os discípulos, não tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam com medo, trancados. A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, houve o quê? Ousadia, intrepidez, manifestação de poder. E fizeram obras maiores que Jesus fez. Muitas obras. Agora, o que eu quero te falar? Essa é a vontade de Deus para nós. Esse relacionamento, esse fluir. Então, o desejo de Deus, você sabe, a vontade de Deus para nós é que cada vez mais nós sejamos transformados dia a dia para nós chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ou seja, que nós nos pareçamos com Cristo. Lembra? A imagem e semelhança. A mesma coisa, é voltar lá para o Éden. É ter a autoridade. Lembra que Deus deu autoridade para o homem dar nome aos animais? Vocês lembram disso? Ou seja, ele falou assim, ó, isso aqui tudo é teu, só não encosta naquela árvore. O resto você toca em tudo, você faz o que você quiser. Deus deu autoridade. Fala assim, autoridade. Então, quando você está mais parecido com Cristo, mais autoridade você tem. Vocês percebem? Então, por exemplo, uma pessoa que ela era, por exemplo, ela tinha problema com bebida. Aí agora ela se libertou disso e hoje ela está vivendo uma vida e hoje ela tem uma autoridade que antes ela não tinha. Por quê? Antes a bebida amarrava, aprendia. Ela era presa na bebida. Mas agora que ela está liberta, ela tem o quê? Autoridade, fala, autoridade. E essa autoridade agora, ele pode chegar na vida de uma outra pessoa que está vivendo a mesma coisa e pode falar: olha, eu venci isso, mas eu não venci sozinho, eu venci com Cristo Jesus, com a igreja, com os irmãos. Percebe? Então, ela agora ela tem uma autoridade para falar, ela tem algo para testemunhar, porque foi agora ela está mais parecida com Cristo. Lembre-se, Cristo bebia vinho, sim ou não? Sim. Mas ele se embriagava? Não. Deus não tem embriaguez para ninguém. Nós temos que nos embriagar é do Espírito, mas não do quê? De bebida. Então, o que eu quero te falar é que Deus o tempo todo está querendo trazer a gente, nós, para nós estarmos junto com Ele, nos relacionando com Ele, experimentando dEle, seguindo aquilo que Ele tem para falar, desejosos de fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que, por exemplo, eu, por exemplo, fui criado de um jeito. Eu não fui criado como Cristo. Meu pai e minha mãe não eram cristãos. Meu pai e minha mãe eram macumbeiros. E eu fui criado com essa mentalidade. Para resolver alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e pronto, resolve. Meu filho, por exemplo, agora está sendo criado numa outra vertente. Fala assim: não, agora você está sabendo, ó, funciona assim, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que orar, você tem que pedir para Deus, você tem que ler a palavra, tem que conhecer a palavra, você tem que avançar, crescer, declarar, abrir a boca, declarar a palavra sobre aquela situação, amar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo. Então ele está tendo esse ensinamento em casa, coisa que eu não tive. Quantos estão me acompanhando? Como eu não tive esse entendimento, não tive essa instrução, nem nada, eu agora preciso fazer o que na minha mente? Que eu tive que fazer e estou fazendo ainda? Mudar de mente, fala, mudar de mente. Eu preciso de um arrependimento para eu ser transformado. Mas antes do arrependimento vem o que? Fala assim, revelação. Então eu preciso ter revelação. Revelação de que aquilo que eu estou fazendo está errado. Espera aí, nossa, eu estou fazendo errado. Agora, tem gente que reconhece que está fazendo errado e continua fazendo, sim ou não? Sim. A pessoa está fazendo errado. Uma pessoa lá que é adúltero e só fica traindo a esposa o tempo todo, ele chega, olha e fala: estou fazendo errado, não é certo fazer isso. Ah, mas eu vou continuar fazendo. Então ele só teve a revelação, está errado. Mas ele não teve o quê? O arrependimento. Ou seja, arrependimento é mudança de mente. Fala: não, antes eu traía minha esposa, ou eu traía o meu esposo, mas agora eu não traio mais. Agora os meus olhos só são para ele ou para ela. Quantos estão me acompanhando? E isso é mudança de mente. Então, o desejo de Deus para nós é isso. Agora, o que aconteceu? Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o que a Bíblia diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Está lá em Joel, está em Romanos capítulo 10, está lá em Atos capítulo 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Deus não quer só a pessoa salva. Quando você é salvo, o Espírito Santo de Deus vem o quê? Habitar, fala assim, habitar dentro de você. Agora o Espírito Santo está aqui, ou seja, o próprio Deus na figura do Espírito Santo está habitando. Deus está habitando nos céus, o Espírito Santo aqui, mas é a mesma coisa. Deus está habitando dentro de mim, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Deus está nos céus, Jesus está à destra dele, e o Espírito Santo está o quê? Morando, mas ele está pairando também. Mas ele faz morada dentro de nós, fala assim, morada. Não é a banda não, é morada, faz morada, de morar aqui dentro de nós. Mas o Espírito Santo está aqui para quê? Fala assim, por que o Espírito Santo está aqui dentro de mim? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é um professor, um paracletos. Ele é o nosso guia. Então ele está aqui para nos guiar, para nós sermos movidos pelo Espírito, para nós sermos conduzidos pelo Espírito. Você, por exemplo, pode ser conduzido pela carne. O que é conduzido pela carne? O homem sabe muito bem o que é isso. Está lá dirigindo o carro. Passa um cara e fecha ele. Qual que é a sua primeira vontade, irmão? Seja sincero. Seja sincero. Se tivesse um fuzil, você fuzilava na hora. Mas você não tem. Mas aí, Isso o que que é? Ser conduzido pela carne. Ou alguém mexer com você, falar alguma coisa, à vontade na hora, o que que é? Aí começa o Hulk lá. A calça começa a estourar. O que eu acho legal nesse filme é que nunca mostra depois, né? Só como é que ele volta depois com aquela mesma calça. Mas tudo bem, pula essa parte, não tem nada a ver. Não sei por que eu falei isso. Pula. Eu não sei. Acontece o seguinte, nós não nascemos para ficar que nem o Hulk. Nós nascemos para pagar o mal com bem. Então quando eu sou movido pelo Espírito, o que que acontece? O Espírito Santo vai me mover para eu fazer as mesmas coisas que Jesus faria naquela hora. Por isso que a transformação é você ficar meditando, contemplando Jesus. Por exemplo, como eu falei na semana passada, vou falar de novo. Falar de novo, tem visitante, né? Tem que falar de novo. Quantos aqui estão nos visitando essa noite? Levanta a mão, só para eu saber. Pode levantar a mão, a gente não vai chamar você vir para frente, não, fica tranquilo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Mas como eles estão aqui, a gente tem que falar de novo, não é? Então. Aí, o que que acontece? Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas vamos lá. É, irmãos, é idade. Eu falei que depois, eu estou fazendo musculação, né, por conta da minha perna, tudo. Estou falando que depois dos 50, você não faz musculação, você faz fisioterapia. Entendeu a piadinha? Não, vou pular essa parte. Está terrível hoje. Eu estou péssimo. Eu também não nasci para ser comediante, eu fui para ser pastor. Amém? Irmãos, presta atenção. Eu e você, nós nascemos para fluir como Jesus. E quando eu contemplo, fico meditando, pô, nessa hora aqui, essa pessoa fez isso comigo. Qual a minha resposta? Eu posso responder como Jesus responderia, ou eu posso responder como Marcelo responderia? Eu posso, estou lá, minha esposa está falando comigo, ela me tirou do sério, eu posso responder como Jesus responderia, ou eu posso responder como Marcelo responderia? Marcelo, que eu digo a minha carne, amém? Percebe? Mas aí nessa hora eu paro, penso e falo assim, o que se Jesus estivesse aqui agora? O que ele faria? Ele ia falar uma palavra de graça para essa pessoa, nessa situação, ou ele ia lá, estourava e fazia? Você concorda que andar na carne é muito fácil, andar por sentimentos também, a nossa alma, mas essa não é a vontade de Deus, nem que a gente ande pela carne, nem pelos nossos sentimentos. A vontade de Deus é que nós sejamos movidos pelo Espírito. E aí, uma coisa, e o diabo sabendo disso, que o Espírito Santo está dentro de você, lembre-se, você tem três inimigos, amém? A carne, o diabo e o mundo. O mundo não são as pessoas, o mundo não são as árvores, o mundo é o sistema do mundo, que faz de tudo para você, por exemplo, não estar aqui. Seja sincero, quantas coisas apareceram para você não estar aqui hoje? Quantos convites já fizeram para você não estar aqui hoje? Ou em outras vezes para estar aqui, ou na célula, ou em tudo. Ah, na conferência, pode ter certeza, vai aparecer algum amigo para te levar para Ilhabela, na conferência. É porque Ilhabela ali, São Sebastião, é muito bonito, eu gosto. Aí vai, a pessoa vai lá, pô, estou livre lá, minha casa está livre, você não quer ir? Não, ó, está aqui a chave. Aí você, solzão, a lua, eu enfurnado com um monte de gente lá suando ou lá na piscina. Aí você escolhe. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, o mundo faz isso. O mundo sempre coloca coisas para você ficar assistindo, para você ficar lá olhando o Instagram, olhando lá, para você ficar lá no YouTube, um monte de coisa. Ou seja, tudo para você não buscar Deus. Ou seja, competir. Para você não o quê? Ser transformado, para você não contemplar Deus, para você viver no natural, porque, lembre-se, você vivendo no natural, você não vai ser transformado, e o fluir do Espírito, o jorrar de Deus que está dentro de você, que é o Espírito Santo, não vai acontecer. Por quê? Muitas vezes está entulhado. E por que às vezes está entulhado? Fala assim, por que está entulhado? Porque alguém machucou você, alguém aprontou com você. Tem muita gente que apronta muito com a gente. Tem ou não tem? Tem. Sabe, depois que eu vim para a igreja, eu vi o quanto que eu tenho que trabalhar isso. Porque eu falei assim, meu Deus do céu. Eu pensei que era só lá na macumba que tinha isso. Mas não. Mas porque é gente. Gente vai pisar na bola. Fala assim, vira para o seu irmão e fala: gente vai pisar na bola. É certeza. Vai pisar na bola. É a nossa natureza. Fala, nossa natureza. Quem conhece a fábula do escorpião e do sapo? Quem conhece? Bom, irmãos, como você não conhece, eu vou contar a história. Amém? Já que você não levantaram a mão, só três levantaram. Os irmãos não conhecem. Aquela historinha que o escorpião estava pegando fogo à floresta e o escorpião queria atravessar o rio. E aí o sapo estava lá. Aí o escorpião foi falar com o sapo: sapo, deixa eu subir aí nas suas costas para atravessar, que senão eu vou morrer aqui. Mas o sapo falou para ele, falou assim: não, você vai me picar. Você pica todo mundo. Não, não vou não, se eu picar a gente morre. Aí o sapo pensou, falou: é verdade, se você me picar a gente morre. Então você não vai me picar. Tá bom, beleza. Subiu, escorpião. Quando estava lá no meio do rio, o que, que aconteceu? O escorpião deu uma picada nele, ferroada nele. Aí o sapo vira para o escorpião: escorpião, nós dois vamos morrer. Eu falei: eu sei. Eu falei: mas por que você fez isso? Ele falou assim: é por causa da minha natureza. A natureza do escorpião é essa: é ferroar. A cobra é picar. A sua esposa é pegar no seu pé. Ai, ai, hoje eu tô demais. Hoje eu tô engraçadinho, né? Hoje eu tô demais. Amém. Mas é por um bom motivo. Fala, bom motivo. Aleluia. Então, irmãos, sabe, é uma questão de natureza. Pessoas vão pisar na bola com a gente. Só que qual que é o antídoto para isso? Fala, o antídoto para isso. Perdão. Perdoar. Sabe, quando você libera perdão, como tem visitantes aqui hoje? Ó, meu Deus, meu pai. Quando tem visitantes, sabe, você tem que perdoar. Eu lembro que eu tive problema com meu pai, estava 2 anos desempregado, não sabia, já estava na igreja, fiz um monte de coisa, jejum para lá, novena para cá, não, novena não, mas um monte de coisa que eu fiz e nada funcionava. Aí todo mundo falava: vai lá e pede perdão para o seu pai. Eu fui lá pedir perdão para o meu pai, irmãos, numa segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos desempregados, 2 dias depois eu estava empregado. E a partir de então, a minha vida só subiu. Só foi para cima, até hoje. E toda vez que aparece uma situação de perdão para resolver com alguém, eu vou lá. Meu pai tinha feito coisas erradas comigo? Tinha. Eu tinha, também tinha. Mas não importa, importa é o seguinte: a Bíblia diz que quem tem mais luz, cede. Tanto que Jesus foi categórico em colocar lá na oração do Pai Nosso, que o Pai vai te perdoar à medida que você for lá e perdoar os outros. Então, o remédio para quando você tem esse problema é o quê? É você perdoar. Então, isso é quando acontece com as pessoas fazendo para você. Mas tem uma outra forma de você entulhar os poços. Fala assim: tem uma outra forma. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nossa, pastor, eu pensei que você não ia abrir a Bíblia hoje. Abri agora. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Repita comigo: passemos para outra margem. Então Jesus falou que eles iriam todos para outra margem, certo? Só guarda isso daí, eu continuo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Bonança é quando é calmaria no mar. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Na verdade, fiz uma pergunta. como é que não tendes fé? Olha a pergunta de Jesus, relacionado à fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que nós chegamos diante de Deus e nós ficamos tristes por coisas que aconteceram conosco e nós ficamos perguntando para Deus: Senhor, o Senhor não está se importando com o que está acontecendo comigo? A minha situação? O que eu estou passando? Ou seja, você contesta a Deus por aquilo que está acontecendo e você não consegue ver o mover de Deus na situação. Uma pessoa que está enferma, ela chega diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou doente? Uma pessoa que está desempregada ou está passando por uma situação muito difícil financeira, fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí ocorre algo: o diabo consegue colocar ela contra Deus. Você percebe que o entulhar tem a ver conosco, com uma mágoa nossa, seja com alguém, sejam com Deus. Então, uma situação difícil nas nossas vidas, o diabo quer sempre colocar. Você já ouviu assim, quando morre alguém: poxa, podia ter morrido alguém que não prestava. Você não ouviu isso sempre? Sim. Por que que tinha que ser ela? Por que que não podia ser outra pessoa? Por que que isso aqui está acontecendo comigo e não com aquele safado sem vergonha? Percebe? E aí você começa a contestar Deus, você começa a ir contra Deus, e aí você começa a entulhar os seus poços, e aí o Espírito Santo não pode mover, porque você está indo contra Deus, você não está nem percebendo, mas você está indo contra Deus, você está entulhando os seus poços, você está entulhando aquilo, está tampando o fluir de Deus na sua vida. Então, os discípulos fizeram essa pergunta: Senhor, o Senhor está aí dormindo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Tipo assim, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo que eu não estou conseguindo pagar nada? O Senhor não está vendo que é isso aqui? O Senhor não está vendo? Ou seja, você começa a colocar culpa em Deus. Deixa eu te falar, Deus não tem culpa nenhuma de nada que está acontecendo na minha vida ou na sua vida, porque Ele é bom. Sabe, a gente tem sempre que fazer uma decisão na nossa vida: ou Deus é bom ou Ele não é. Porque senão você vai viver uma vida de Deus me quer, Deus não me quer. Deus é bom, Deus não é bom. Ah, se a situação for boa, Deus é bom. Se a situação for ruim, Deus não é bom. Se a situação, se eu ganhar muito bem e tudo mais, Deus é bom. Ah, se eu perder alguém ou se eu perder o meu emprego, Deus é ruim. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Isso não é fé. Isso aí é fé dos demônios. Desculpe. Os demônios têm essa fé. Não a fé dos homens e mulheres de Deus. São filhos de Deus. Sabe, eu como pai, eu não gosto de disciplinar o meu filho. Não estou falando que quando tem uma doença, disciplina, não, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, quando eu disciplino o meu filho, eu disciplino ele porque eu amo ele. Porque existe uma necessidade de eu disciplinar o meu filho. Porque se eu não disciplinar o meu filho, ele vai ter problema lá na frente. Quantos estão me acompanhando? Seja verbalmente, seja através de um castigo, até de um castigo físico. Fala assim: tapinha não dói. Lembra aquela música? Tapinha, mas era outra coisa. Pula, pula essa parte. Pula. Mas, você percebe? O diabo está sempre querendo... O diabo está sempre querendo colocar... A Alessandra está me falando, me lembrando de uma vez que nós fomos fazer um casamento. Aí tu foi lá, estava lá em Jerusalém, lá pregando, preguei e tal. Daqui a pouco acabou, teve o comes e bebes, daqui a pouco começou a rolar música. Qual? Só tapinha não dói, tapinha... Rapaz, eu falei: pronto, eu estava lá em Jerusalém, vim parar em Sodoma e Gomorra. Aí eu falei: hora de ir embora. Falei: daqui eu não quero nem ver o que vai acontecer. Então, irmãos, percebe que sempre você está magoado com alguém, ou você está magoado com Deus, ou você está magoado com as pessoas, ou com os dois. E aí, o fluir de Deus na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida, não vai acontecer enquanto você não resolver isso. O que a palavra de Deus diz? Que todas as coisas cooperam. Todas. Não falou, ah, só as boas, só as ruins. Não. Todas as coisas cooperam. Então todas as situações cooperam para eu crescer, para eu avançar. O que eu só preciso é me encaixar, entender e falar assim: não, isso aqui coopera para o meu crescimento. Eu passo por uma humilhação, isso aqui coopera para mim. Eu passo por uma situação difícil, isso aqui coopera para mim. E aí meu coração muda, e eu não começo a colocar culpa em Deus nem nas pessoas. Eu começo a o quê? Chegar e falar assim: não, eu vou fazer desse limão uma limonada. Vem cá. Os discípulos até então nunca tinham visto Jesus fazer isso, esse milagre. Mas Jesus os repreendeu por quê? Qual o motivo? Qual foi o motivo? O Jesus estava esperando o quê deles? Que eles fizessem. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Ou seja, eles tinham que chegar lá e se posicionar naquela situação. E falar assim: não, essa situação não vai, porque isso aqui é ilegal, isso aqui não é a vontade de Deus, nós não vamos morrer. Ele falou que a gente vai atravessar para o outro lado e nós vamos atravessar. E começar a declarar, quantos estão me acompanhando? A palavra dele disse, ele falou, vamos para o outro lado. Se Jesus falou que vamos para o outro lado, ele falou, ah, vamos para o outro lado e vamos morrer no meio? Ele falou isso ou não? Não. Ele falou, vamos para o outro lado. Se ele falou, vamos para o outro lado, vamos mesmo. Quando Deus tirou o povo do deserto, ele falou assim, lá do Egito, ele falou, vocês vão morrer ali no mar vermelho? Não. Moisés, manda que o povo marche. E o povo começou a marchar, levantou o cajado, abriu os mares. Moisés, Moisés. E aí começaram a marchar, foram embora, a pé seco, não sujaram nada, pezinho do jeito que estava, não molhou nada. Não ficou barreado, não ficou nada, sequinho, atravessaram. Porque a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta. Então se Deus falou, vai acontecer. Mas Deus espera o quê? Fé. Fé é a certeza de coisas que não estamos vendo. O problema é você ter a fé de Tomé. Não, eu só creio se eu ver. Se eu ver, eu creio. Esse aí não tem fé. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quero chamar a equipe de louvor. Deixa eu. Eu quero te falar que Deus está querendo fazer algo na minha vida e na sua vida hoje. Eu não sei qual foi o problema que você teve. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que tampou, que travou isso daí. Mas eu quero te dizer algo do que diz a palavra de Deus. Porque quando os discípulos foram lá e perguntaram para quem é este que até o vento e mar lhe obedecem. Este é aquele que junto com o Pai e o Espírito Santo lá na eternidade traçou um plano perfeito eterno que inclui você e a mim. Este é aquele que criou o universo porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel na morte no Egito. Este é aquele que, simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, aquele que é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelo sábado, pelas festas, pelos sacrifícios, tudo era a sombra dele, a realidade. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Messias prometido. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos na sua glória como unigênito do Pai. Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, este é o único mediador entre Deus e os homens, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Alfa e o Ômega, este é o homem e o princípio e o fim, Este é aquele que está sentado no trono e tem o livro da história em suas mãos. Quem é este? Este é o nosso glorioso Salvador. Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que, por amor de nós, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que suou sangue no Getsemane por amor de nós. Este é aquele que foi cuspido lá no Sinédrio judaico, esbofeteado. Este é aquele que foi vilipendiado no Pretório Romano. Este é aquele que foi pregado na cruz. Este é aquele que morreu e foi sepultado, mas em sua morte. Este é aquele que vive eternamente para interceder por nós. Este é o Rei da Glória, o noivo da igreja, que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, vitoriosamente, para sentar-se no trono e julgar as nações. Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com quem nós reinaremos para sempre e sempre, sempre. Aquele que vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, e não vai existir mais pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. Este é o amado da nossa alma, o nosso glorioso Redentor, que diz para você e para mim: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Este é aquele que voltou para o céu com majestade e glória, sentou-se no trono como nosso grande sumo sacerdote, como advogado justo. Este é aquele que derramou o Espírito Santo. O nome dele é Jesus. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. E Deus deseja que tenha na nossa vida transformação, que haja arrependimento. Arrependimento não é choro, é mudança de mente. É você mudar a sua vida. Não é remorso. Remorso é aquela coisa, daquele chorinho, daqui a pouco faz de novo. Não, é mudança de mente. Pode ter choro no arrependimento? Pode. Mas tem que mudar de mente. E Deus deseja fluir através das nossas vidas. Deus deseja nos transformar. Deus deseja mudar aquilo que nós temos vivido, para nós vivermos vida e vida abundância. Como é que você sabe que alguém está andando no Espírito? Simples, ela diz sim para tudo que é de Deus. Tudo que aparece de Deus. É conferência? Vambora. É encontro? Vambora. É evangelismo? Vambora. Eu estou cheio de Deus, eu quero levar cada vez mais pessoas para o Senhor. Sim, mas precisa do quê? Tirar o tampão dos poços, daquilo que está parado. Hoje é o dia para isso acontecer. Hoje é o dia, porque Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você seja ousado, intrépido. Amém. Mas como é que Ele vai te usar se você está magoado? Se você está triste? Não vai. Sabe, hoje precisa mudar isso. A partir de hoje precisa mudar isso. Chegar e falar assim: não, toda a mágoa, a culpa que eu coloquei no meu pai, na minha mãe, isso tem que morrer hoje. Porque Deus tem tanta coisa para mim. Deus tem tanta coisa para fazer na minha vida, fazer na minha vida e através da minha vida. Quantas coisas nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma característica de quem ama é que quer fazer a vontade daquele que você ama. Sabe, se você ama o Senhor hoje, faça uma decisão. Eu falo assim: eu não aceito mais nenhuma mágoa na minha vida. Eu não aceito mais nada. Quem eu tiver que resolver, eu vou resolver. Porque eu quero fluir no Espírito. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser ousado no Senhor. Aleluia. Para fluir a vida de Deus. Quero pedir que você apague as luzes, que você fique de pé. Sabe, irmãos, nós estamos no jejum, e toda vez que o Espírito Santo se move, Ele vem trazer à tona tudo aquilo que está oculto. Sabe, eu não sei quem foi que te traiu, eu não sei quem foi que fez algo ruim contra você, e eu não sei se você estava mal com Deus, mas Ele quer que você tenha paz com Ele, paz com Deus. Sabe, você pode hoje simplesmente virar as costas e ir embora, e pronto, e nada vai acontecer. Mas hoje você pode chegar e falar, ser sincero diante de Deus. Lembre, sincero é alguém que abre o seu coração e fala assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho um problema com o Senhor. Eu reconheço que eu tenho feito isso, eu tenho pensado isso, que a culpa é sua. Mas eu quero hoje resolver isso. porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, se esse for o seu caso, eu não sei o que está entulhado, eu não sei o que aconteceu, mas se esse for o seu caso e que você quer resolver isso aqui hoje, quero que você venha aqui para frente, que eu quero orar por você. Se você tem colocado culpa em Deus, sem você perceber, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Se você tem tido problema com alguém, você tem colocado culpa, pode vir à frente. O único que vai passar vergonha é o inferno hoje. Quem vem para frente nunca passa vergonha. Pode vir. Eu sei que tem muitas coisas aí no seu coração. E Deus está querendo curar hoje. Sarar isso hoje. Liberar a graça, o favor, a vida de Deus. Se você é líder, se você é discipulador, não importa, meu irmão. Não tenha reservas. Deus quer manifestar na tua vida hoje. Vem aqui à frente que eu quero orar por você.